Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar à frente dos microfones da nossa Rádio Lagoa FM aqui para trazer informações importantes, né?
E traz boas notícias
ao município de Capão Bonito do Sul. Correlatas essas informações, né, sobre a minha agenda. Foi 2 dias assim bastante trabalhosos. Em inúmeras secretarias, eu estive a oportunidade de visitar e levar algumas demandas que nós achamos pertinentes ao município de Capão Bonito, e uma das pautas, então, e talvez a mais importante, foi a luta e entender o porquê que a empresa que é responsável pela obra veio, fez o tapeamento de alguns buracos em alguns lugares, né, da RS 461, e retornou com todos os maquinários, enfim, com todo o seu quadro de funcionários embora. E nós, no anseio de vermos, né, finalizada essa obra, não é só um anseio da administração, mas de toda a comunidade de Capão Bonito, a população e também da região, estive lá, e aí assim tivemos algumas explicações bem pertinentes, porque Ademar, quando você está longe e chega a notícia, às vezes ela chega de uma forma
distorcida,
não muito esclarecida. E aí você sentando, tendo a oportunidade de estar lá, ouvindo as explicações dos engenheiros e dos responsáveis pelo Dyer, né, tu consegue entender como é que está tramitando atualmente esse processo.
E como é que está tramitando?
Ademar, assim, esta semana, eu aqui não vou colocar datas, né? Porque a gente não tem essa a decisão definitiva. Eles, em Porto Alegre, no Dyer, nos colocaram uma data, mas assim, esta semana, talvez final mais da semana, ou no início da semana que vem, as empresas estão retornando para finalizar a parte asfáltica, né? Um primeiro momento foi a questão da empresa que vai entregar esse material, né, para fazer a finalização do asfalto quente, que eles falam, né, que se dá desde o início do asfalto antigo, lá do início do, né, de Capão Bonito, até a finalização aqui no nosso pinheiro
rachado
ali. Então, isso, a empresa que fornece a Brita, né, estava com um problema. Essa é uma novela que todo mundo já conhece, né? O prefeito já veio aqui, eu também já vim aqui, nós já conversamos sobre isso. Então, isso aí parece-me que já foi resolvido, né? Eles vão fazer essa finalização. O que nos preocupa bastante é a questão de que eles vão, num primeiro momento, a explicação que nós tínhamos, que eles iriam chegar com esse asfalto pronto até a metade do Morro dos Bonoto, onde tem uma base já completa, feita, somente falta colocar essa base asfáltica. Porém, indo a Porto Alegre, sentando com os engenheiros, com os assessores, com os secretários, com os diretores, eles nos explicaram de que, neste primeiro momento, o asfalto ele vai chegar, sim, até a ponte antiga que nós temos no Lajeado dos Ifos, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Mas daquela metade do Morro dos Bonoto até a ponte, ele vai ser um asfalto provisório, porque o Dyer, os engenheiros do estado, já estão trabalhando numa nova ponte. Hoje a ponte que nós temos é uma ponte mono, quer dizer, tem uma mão única. Pelo estudo e trafegabilidade, né, do nosso município, da realidade que nós temos ali, é necessário que tenha uma ponte de mão dupla. Então, eles já estão trabalhando nesse projeto, que não temos data, nem ano, nem dia definido, porque nós estamos, né, temos que ser realista. Isso. É uma batalha muito grande, não é fácil. Para nós conseguirmos, assim, o investimento do governo estadual é quase semanalmente estar em viagem, né, para ir buscando as informações e fazendo com que eles se cansem de ver, né, as pessoas políticas de Capão Bonito lá batalhando. Então, eles vão fazer da metade do Morro dos Bonotos até a chegada da ponte, tanto de um lado quanto do outro, um asfalto provisório. Não é um asfalto completo, mas não vai existir mais aquelas pedras, né? Que hoje dá problema para os caminhões pesados, né? Quando é muito... que falta chuva, então dá, o caminhão não consegue subir. E quando é muita chuva também não consegue. Enfim, são metros, né? Uma pequena metragem, acredito que 350 metros ali, que falta finalizar, enfim.
Vai até, né, o Morro dos Bonotos.
Isso. E aí... não adianta nós termos um asfalto até ali, faltando 350 metros, se a trafegabilidade não fica, né, em excelência. E é isso que a gente quer, né? Então, eles vão, sim, fazer, né, até a ligação de asfalto, até a ponte. Esse pedacinho desses 300 metros, 350 metros, eu não sei, assim, exato a metragem, não é o definitivo. Por quê? Porque o traçado de uma ponte mono, de mão dupla, é diferente. Ela é mais larga. Então, talvez ali hoje, quem conhece a região e vai para o município sabe que nós temos uma curva, que nós temos um declive. Então, eles vão ter que colocar uma galeria, eles vão ter que reorganizar aquele pequeno acesso, né, para depois, sim, finalizar, quando tiver essa ponte nova, de mão dupla, organizada, o asfalto definitivo. Mas nos garantiram, não estava sozinha, né, lá em Porto Alegre. Junto comigo estava a vereadora Luciana Bolsonaro, que me acompanhou, e também com uma outra vasta agenda na SEDUC, estava a diretora Yolanda, da Escola Abelardo José Anaco. Então, fomos lá e questionamos e perguntamos tudo, os questionamentos que a população nos traz. Então, essa foi a resposta. Inclusive, nos colocaram que no decorrer desses dias, eles estão retornando para, então, finalizar isso, inclusive, chegar, né, com este pedacinho dessa metragem até a ponte, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, também com asfalto. Não é um asfalto definitivo, mas ele vai existir. Nós não vamos ficar com aquelas pedras ali aflorecidas, cortando o pneu, estragando o carro, limitando o tráfego de caminhão, né? E isso é uma coisa que tanto eu quanto o prefeito Felipe vamos lá e estamos questionando, estamos perguntando e nós queremos a resposta. E foi isso que veio de lá comigo, né? Eu tive a sensação de ser uma explicação bastante lógica, né? E também uma informação assim que nos deixou muito despreocupada, muito tranquilo pela sinceridade e pela parte de explicação que aqueles técnicos lá em Porto Alegre nos passaram.
Isso. E do outro lado, como é que está ali em direção ao Pinheiro Rachado? Ali não liga ainda também a...
Não liga a ponte ainda. Não liga a tem ponte. Não sei te dizer quantos metros, mas é uma pequena distância entre a ponte e o asfalto que já existe, né?
Sim.
Então, dos dois lados, tanto do lado direito da ponte quanto do outro, de um tem uma extensão maior, né, de metragem que não tem asfalto. E do outro tem menor, mas também não tem. Então, ali eles vão fazer, né, esse
asfalto. Vão fazer também ali.
Sim, vão fazer. E a nossa grande preocupação também é que, quando eles retornaram, a empresa retornou, eles organizaram mais uma base, fizeram o fechamento de alguns buracos, né? E agora esses buracos, eles já estão abrindo novamente. Então, é dinheiro que também, esse foi o argumento que nós levamos ao governo. Olha, é o dinheiro que está indo, né, rio abaixo, né? Porque vão lá, fazem, vão embora, depois retornam, tem que fazer tudo de novo. Às vezes é duas ou três vezes o mesmo serviço. E tudo isso não é de graça para o governo, né? Então, essa
é como
também
abrir buraco em água.
Exatamente, né? É uma preocupação que a gente também precisa ter. Mas, assim, eu vim feliz, acredito que as companheiras que estavam comigo lá também vieram, pelas explicações que nós obtemos no Dyer, assim. E estamos, assim, ansiosos e acredito, tenho certeza de que logo, logo, essa polêmica dessa 461 vai acabar.
Isso. E com relação, prefeita Marizete, aquele asfalto antigo lá na saída de Capão Bonito do Sul, ali também seria colocada uma nova camada asfáltica, asfalto novo.
Isso, é, aquele asfalto que foi o primeiro, que foi organizado, ele foi
feito... Se deteriorou.
Se deteriorou, né? Alguns buracos a empresa já fez o fechamento, eram alguns buracos bastante grandes, né? Já fez o fechamento, então agora vem o asfalto quente, porque se fala em asfalto frio, né? Exato. Tecnicamente, assim, não sou engenheira, né, de transporte de estrada, mas agora eles vão colocar uma camada de asfalto quente, né?
Que tem uma maior durabilidade, uma maior qualidade.
Exatamente. Então, todo ele vai ser recapado, né, aquele asfalto com esse asfalto quente, e aí também nesse...
Ali estaria faltando também, então.
Sim, sim. A única coisa que foi feito nessa segunda etapa que a empresa esteve ali, Ademar, foi o fechamento dos buracos, né, existentes. Tanto nesta parte velha do asfalto da 461, quanto nessa parte nova, porque alguns pedaços eles não tinham terminado ou finalizado a própria base, né? Então ainda tava os rachão, alguns lugares só uma camada de brita, foi abrindo buracos, enfim, isso dava um
transtorno.
Transtorno para todo mundo que usa aquela via. E agora, então, já foi finalizado isso. Claro que a gente sabe que está abrindo de novo, né? Então, se não vierem novamente, o problema vai continuar.
É.
Mas a garantia que nós temos lá da Secretaria de Transporte e Logística e também do Dyer, que são empresas responsáveis por essa obra do Estado, é de que logo se finalize, então, essa polêmica e essa angústia de toda a população e, principalmente, da administração do município.
Isso. Importantes essas informações, prefeita Marizete. E as demais audiências?
Nós também fomos participar, Ademar, na questão do programa que o governo lançou, né, que é o Supera a Estiagem. O objetivo desse programa é amenizar os problemas da estiagem em algumas regiões aqui do estado, que ele foi organizado em dois momentos, em duas etapas, né? No primeiro momento, o governo estadual liberou 213 milhões, né, nesse programa. Então, Capão Bonito, ele se cadastrou, né? Nós tínhamos lá alguns pontos que a gente podia estar se cadastrando. Esse Supera Estiagem, ele era baseado na questão de auxiliar os agricultores na irrigação, poços artesianos e cisternas. Esse é o grande foco desse programa. Capão Bonito, na primeira etapa deste programa, então, foi contemplado com... perfuração de poço, né? Foi feito a perfuração de um poço no Rincão Comprido, né? Então veio aproximadamente 86 mil reais, né? E também para a construção de açudes, né? Que também foram feitos no município para então estar aí captando a água, né? Então, nesta primeira etapa, R$ 86 mil, Capão Bonito foi contemplado. E agora, neste dia, também eles já lançaram a segunda etapa. Primeiro momento dessa segunda etapa, que também tem objetivo de irrigação, de cisternas, de poços artesianos, eles vão estar liberando em torno de 20 milhões para que os municípios continuem conforme a demanda, né, extensa que está chegando ao governo em relação a essa questão do clima, seja contemplados, né, enfim, inclusive Capão Bonito também vai ter a possibilidade. Ah, foi contemplado na primeira etapa, não pode participar da segunda. Não, pode sim, né? Tem alguns, dentro desses projetos, tem contrapartidas com os agricultores, então não é somente com a prefeitura, é aberto também para os agricultores, que eles também podem estar participando desta Supera Estiagem, que é um programa que o governo estadual lançou.
Essa foi uma das audiências.
Essa foi uma dos eventos que nós participamos. Também estivemos na Secretaria de Educação do Estado, na SEDUC, né, levando algumas demandas da única escola, que é uma grande preocupação nossa, a única escola estadual que nós temos no município, a Escola Doutora Abelardo José Naco, juntamente com a direção da escola, em virtude da qualidade de ensino, em virtude do número de alunos, né, tivemos trabalhando junto ao diretor-geral da SEDUC e também do DAN, para que nós possamos, no futuro, talvez ainda este ano, trazer alguma inovação em virtude de projetos técnicos que venham a condizer com a realidade dos nossos jovens do município, para que eles não tenham essa, não precisem sair do município ou que não tenham oportunidades depois de estar aí e, indo em busca de um trabalho, né? De um serviço e que venha, né, a condizer com um impacto importante, não somente para o município, mas também que agregue a solicitação e tenha algumas pessoas que venham de outras regiões, né? Nós temos ali municípios que fazem, que estão de encontro com o nosso, que é a questão de Esmeralda, né? É divisa com Esmeralda, a própria Lagoa Vermelha, né? Muitos Capões, enfim, que venha uma inovação e que a procura da região também chegue a essa escola do estado. Então, foi também uma vasta agenda, também tratamos de alguns acordos que o município tem com o estado em relação a uma demanda de terra da escola do estado, para que a gente, no momento, possa fazer um loteamento, né? Então, sentamos com a direção, com o conselho da escola, porque tudo tem que ter, né, um diálogo assim, em várias etapas, com a sétima coordenadoria, né, e aí com o estado, para que eles nos doem 2 hectares, que hoje elas não estão sendo ocupadas pela escola, para que seja no futuro feito um loteamento, né? E em contrapartida, o conselho escolar solicitou, né, algumas informações e algumas coisas, como municipalização da merenda, entre outros pedidos, né? E que a parte administrativa ou a parte municipal não se opôs, né? Tendo em vista de que lá nós temos um pensamento único. Não existe escola municipal e estadual. Existem escolas no município, né, e que fazem, sim, parte do município. Então, nós não temos distinção. Ah, isso, o que a gente não faz e não pode fazer é aquilo que a lei não nos permite, né? Então, aquilo que a lei não nos permite adentrar num órgão que não é de competência, né, pública do município, a gente não pode fazer. Mas aquilo que nós podemos auxiliar com o respaldo da lei, sim, nós fazemos com o maior prazer.
Isso. É o que podemos destacar desta viagem à capital do estado, prefeita.
Também estive lá na Secretaria de Esporte, com demandas, solicitação. Nós estamos com a quadra do ginásio poliesportivo da sede do município em precárias condições, né? Temos uma preocupação muito grande em relação a isso. Existe a demanda da população em relação ao esporte, né? Do futebol. Também as crianças participam, os alunos deste ginásio, levando um projeto para que no futuro o estado também nos auxilie em valor, em questão de valor, de investimento, né, para a reforma daquela quadra, a iluminação do campo de futebol da escola Doutora Abelardo José Naco, né, para que as pessoas também possam fazer o seu esporte durante a noite. Na questão do turismo também tivemos agenda, buscando investimentos para uma casa de carnes e também uma churrasqueira lá no Parque de Eventos. Esse é um processo que ele já está todo organizado, porém, por passar de R$1 milhão essa obra, o governo, o processo que eles têm, o projeto que eles têm, não nos permite este valor, né? Então, vamos ter que dividir, né, até 500 mil, eles vão estar assessorando, né? Então, tem que haver essa divisão nesse projeto dessa carne, casa de carne e churrasqueira, que foi feito todo, né, num projeto só. Então, a gente foi ver qual é os passos que o município precisa ter, né, e organizar para que, o mais rápido possível, nós possamos estar aí, então, contando, né, com os investimentos do estado. E aproveitando o ensejo, dizer que no dia 8 de março, nosso dia, o Dia Internacional da Mulher, nós vamos ter um grande evento a partir das 14 horas no Gaúcho Futebol Clube, na sede do município. vai ter transporte passando pelas comunidades para que as mulheres nós possamos ter uma tarde diferente, com palestras, com brindes, com brincadeiras, enfim, uma tarde diferente, né? Eu costumo dizer que as mulheres, elas vão estar em todo momento fazendo qualquer coisa, né? Em qualquer lugar. Somos guerreiras, mas e temos esse dia, né, em comemoração a nós, e isso é muito importante, e nós não podemos, enquanto município, deixar também essa data passar em branco, né? E estamos fazendo assim com todo amor e carinho e aguardando todas as mulheres de Capão Bonito do Sul. Então, dia 8, a partir das 14 horas, no Gaúcho Futebol Clube.